Bom, senhores, vamos dar então início. Queria antes de mais vos dar as boas-vindas e também penso que falo em nome de todos os partidos vos dar as boas-vindas e demonstrar o nosso enorme interesse nesta audição que foi solicitada através de uma petição. Nós temos um constrangimento de tempo enorme. Como sabem, marcámos para as 2 horas porque às 3 temos o plenário. Precisamente hoje é sobre uma questão que também vos diz naturalmente respeito. Vamos gerir isto da melhor maneira, temos o tempo suficiente. A minha sugestão é que fizessem uma intervenção de 10 minutos e os senhores deputados depois colocam as questões que considerarem pertinentes, tendo em conta a vossa intervenção e outras questões que tenham eventuais. Está bem? Se concordarem, podemos começar já. Dou-lhe a palavra.
De qualquer forma, em nome da Antral, quero agradecer. É uma humildade que nos tiverem de receber. Isto é um assunto muito importante para a nossa indústria e de forma que só temos que agradecer. E eu passo a palavra aqui ao Dr. Abel Marques, que ele explicará.
Então, mais uma vez, muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Esta petição tem no tempo uma data que convém, obviamente, enfim, recordar, 26 de janeiro de 2015. E porquê? Porque naquilo que é o seu objetivo, ela estávamos no início daquilo que era a atividade da empresa, digo empresa, mas enfim, daquilo que é conhecido pelo acrónimo Uber, que também é o nome da firma, a empresa americana, e o objetivo que foi imediatamente enfim, colocado na petição foi a obtenção de recomendação ao Governo no sentido de alertar para as irregularidades e ilegalidades que estavam a ser praticadas por esta empresa e evitar a sua continuação, se fosse através do impedimento do seu funcionamento, fosse através da promoção de um enquadramento legislativo clarificador. Mas também na petição se visava outra área, o transporte de doentes não urgentes, na sequência da publicação do regime enquadrador do Decreto-Lei 260/2014, de 15 de dezembro, na medida em que, sendo uma atividade que era particularmente, enfim, objeto de solicitação dos industriais de todo o país, naquilo que também se poderia entender por um serviço social prestado a este tipo de utentes e, dada a sua não relação nem com doentes urgentes, nem com transporte urgente de doentes, nada fazia prever que se viesse a entrar num quadro regulamentador que afinal veio tirar este serviço à indústria do táxi e veio atribuí-lo a uma corporação que está, além de ser subsidiária dos fundos do Orçamento do Estado, enfim, funciona quer em contraciclo com as regras, melhor regras que estavam plasmadas no plano da Troika, quer com a necessidade de reduzir despesas do Estado. E por isso também, neste particular, foi pedida a emissão de uma recomendação de forma a clarificar e a ajudar a não retirada desta atividade de transporte de utentes à indústria de táxi. Eu foquei a questão da data porque, se nós olharmos aquilo que se verifica do ponto de vista da atualização deste quadro até aos dias de hoje, é relevante enunciar o seguinte. No que toca ao primeiro aspecto da petição, à primeira questão da petição, portanto, o transporte de empresas ilegais e feita a coberto de empresas não licenciadas e motoristas não credenciados, vêm posteriormente a ser proferidas pelos tribunais, ou pelo Tribunal de Lisboa, 2 sentenças clarificadoras, de uma forma cristalina, da ilegalidade e a determinar a todas as entidades administrativas relacionadas com esta atividade a imobilização deste e a cessação deste serviço. Também, recentemente, o AMT, a entidade que vem a substituir-se, ou que vem a substituir o IMT na regulação do setor, vem a emitir uma recomendação clara também no sentido da ilegalidade, e em dois parágrafos finais o que diz é, por simplesmente, o seguinte, que a existência deste exercício de atividade ilegal não é compatível com qualquer quadro regulamentar que não observe previamente e antecipadamente a cessação imediata da atividade. Primeiro ponto. Segundo ponto, atendendo à clareza das injunções do Tribunal, quer as entidades reguladoras, as entidades fiscalizadoras, quer as polícias e a guarda, devem imediato desencadear, ou devem desencadear medidas tendentes à cessação dessa atividade. São duas conclusões finais do relatório da AMT. Portanto, neste particular, sobretudo estes elementos são importantes para ter a atualização desta petição. No que toca ao transporte de doentes, o quadro regulador veio ainda agravar mais a discriminação, no sentido de que se vieram a reforçar as verbas com que são subsidiadas estas corporações, vieram-se determinar alterações ao regime, dando alguns benefícios ainda maiores a estas corporações, nomeadamente ao nível do IUC, nomeadamente ao nível dos procedimentos para pagamento dos transportes, nomeadamente à concessão ou à facilidade da concessão do respectivo alvará, e embora também no último orçamento haja outros benefícios. E, portanto, para além disso, tomamos conhecimento que na região autónoma da Madeira foi feito já um diploma que veio permitir aos industriais de táxi fazer este transporte de doentes. Esse diploma, enfim, está publicado no Jornal Oficial da Madeira. Depois, se houver, obviamente, interesse, eu poderei deixar uma cópia que tenho comigo. Portanto, esta atualização, penso ser importante fazer, do ponto de vista daquilo que é o objetivo, que foi e é o objetivo da petição, em duas alíneas finais, impedimento do funcionamento da empresa Uber em Portugal e a promoção de um enquadramento legislativo clarificador desta atividade ilegal. Leia-se transporte de pessoas em veículos ligeiros, não intermediação através de um meio que é uma plataforma digital. São coisas claramente distintas e que importa, efetivamente, relevar. Em simultâneo, recomendar ao Governo a reabertura do processo de enquadramento de transporte de doentes não urgentes, são simples utentes do Serviço Nacional de Saúde, de forma a clarificar o serviço e de que este não pode ser entregue a uma entidade que é subsidiada, que não pode, do ponto de vista do acervo europeu, sequer concorrer nos vários concursos públicos existentes neste país, o que faz, violando todas as regras da contratação pública, em concursos que são concursos destinados e dedicados a uma corporação que, por essa forma, é subsidiada em parte pelo Orçamento do Estado e em parte pelo exercício de uma atividade que veio, entre aspas, roubar ao mercado do transporte público de passageiros em táxi. E, portanto, são estas as duas, enfim, as duas situações de que trata a petição e, digamos, o fim que a mesma pretende atingir, tendo sido feita este Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Belmarx. Já agora uma sugestão. Todos os documentos que considero que nos sejam úteis, fazia o favor, entregava para depois serem distribuídos a todos os partidos. Penso que referenciou aí pelo menos dois que parecem-me que são interessantes. Portanto, esse documento do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, como também aquele relatório da AMT, também penso que é interessante. Se fizer o favor e se o considerarem, entreguem, por favor, aos nossos serviços, para serem distribuídos por todos os partidos. Muito obrigado.
Se houver interesse também já agora, Sr. Presidente, peço desculpa, as decisões dos tribunais.
Faça favor. Todos os documentos considerem interessantes e úteis para nós, melhor ainda. Muito obrigado. Sr. Deputado, passava-lhe a palavra, que sei que naturalmente tem o debate, como nós todos daqui a pouco, mas da vossa iniciativa, ainda mais. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Presidente, Sr. Relator, agradecendo pela parte do PCP esta possibilidade de intervir desde já e precisamente com essa explicação muito concreta e muito objetiva, é que, dada a responsabilidade de fazer a intervenção de abertura do debate em plenário, há aqui preparativos e aspectos para resolver de última hora em termos do debate que nos obrigam a ter que nos ausentar daqui a pouco, mas de modo nenhum queríamos deixar de estar presentes, ouvir, digamos, a atualização e esta abordagem que agradecemos, até por ser atual, não é uma repetição das questões que estão na petição, bem pelo contrário, porque a realidade vai, de facto, evoluindo e vai trazendo evoluções e situações que importa registar. A Antral fez muito bem em trazer esta informação nova, de facto, são, inclusive, questões do mês em que nos encontramos, agora do mês de maio, esta pronúncia da AMT com uma abordagem muito sistematizada, muito aprofundada e muito útil para o debate que temos pela frente, e desse ponto de vista, esse agradecimento. Queria só dar conta que estamos aqui na Assembleia em vias de iniciar também um processo de discussão e de trabalho para contribuir, esperamos nós, para soluções e respostas aos problemas que estão identificados. Já havia problemas, quanto bastasse, é caso para dizer, já havia problemas de sobra que o setor enfrentava. Ainda surgiu agora esta questão da concorrência desleal ou ilegal, melhor dizendo, mas a questão dos doentes, do transporte de doentes na urgência, da questão até do transporte de crianças, que era uma questão que estava colocada, mas agora com o aspecto da concorrência ilegal, vamos iniciar uma discussão no sentido de encontrar a solução legislativa, digamos, de urgência, de resposta urgente às questões da ilegalidade, com o objetivo de não prejudicar o setor do táxi, mas defender o setor do táxi. E havendo soluções de aperfeiçoamento e de melhoria do texto, dos artigos que sejam aprovados, é esse o nosso objetivo, é encontrar esse aperfeiçoamento e de uma forma aberta de trabalhar em conjunto para esse aperfeiçoamento. Designadamente, a questão de não confundir aquilo que é a atividade estabelecida no setor, com o trabalho desenvolvido, com quem está ilegalmente a fazer uma atividade e que não está no mesmo plano de uma situação de regulamentação ou de especificação que esteja em prática. Por isso, saudar a petição, saudar o debate que é proporcionado pelo deputado relator, pegando novamente neste quadro de atualidade, convidar, tínhamos de facto todo o gosto e todo o interesse que pudessem, se possível, acompanhar no todo ou em parte o debate em plenário e a sessão que vamos ter já de seguida em torno deste assunto. Pronto, e agradecer também a compreensão pelo facto de ter que fazer esta preparação do debate desde já, e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Manda-me a regra da boa educação, desejar-lhe um bom debate também. Os senhores deputados, não sei quem é que... Muito bem, faça favor, Sr. Deputado.
Antes de mais, agradecer a vossa disponibilidade também para participar neste processo de construção do edifício legal em Portugal. Nós, pela parte do Partido Socialista, demonstramos não só uma grande abertura para as propostas que nos são feitas pela sociedade civil e pelas instituições para nos ajudarem a construir esse edifício legal. Por outro lado, manifestar aqui aquilo que é a nossa posição de defesa intransigente do Estado de Direito e também daquilo que é a necessidade de nós encontrarmos uma solução perene, uma solução duradoura, que traga paz ao setor. E só com paz é que um setor se consegue desenvolver, consegue crescer, consegue produzir e acrescentar valor ao nosso tecido económico e, portanto, nesse sentido, demonstrar a total abertura, a total disponibilidade por parte do Partido Socialista para incluir aquilo que são as vossas propostas no centro do debate político que hoje iniciamos. Como é do vosso conhecimento e foi assumido por nós num encontro no meio do calor, mas talvez frutífero também desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a iniciativa de chamar à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas um conjunto de entidades que elas próprias, portadoras de conhecimento sobre esta matéria, portadoras de informação sobre esta matéria, nos pudessem, digamos, enquadrar devidamente para a assunção de propostas que fossem ao encontro das necessidades e mais do que responder certamente também com essa necessidade, mas mais do que responder de forma urgente a um problema que se coloca, o que é absolutamente imperativo e necessário é que também aqui na Assembleia da República se possam encontrar os equilíbrios necessários para poder, digamos, legislar sobre esta matéria com a longevidade tão necessária quanto é necessária a paz no setor. Mais uma vez, da parte do Partido Socialista, total disponibilidade para recentrar o debate onde ele deve estar recentrado e também manifestar-vos que, tanto no debate de hoje à tarde como nas audições que se seguirão ao debate de hoje à tarde, o Partido Socialista estará, digamos, muito motivado para o encontrar dessa solução que é, no fundo, o desejo de todos e corresponde à defesa intransigente do Estado de Direito que nós construímos em Portugal desde 1974. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos seus deputados quer fazer alguma intervenção, alguma observação, alguma questão também. Eu colocava, se me permitem... Façam um favor, se têm que se ausentar, façam um favor, que é perceptível e compreensível.
É um dia bom, mas é um dia mau.
É oportuno. Eu gostava de colocar, ou colocar a quem considerem que deve responder, só as seguintes questões. Se tivessem que fazer uma sistematização muito rápida desta questão do Uber, quais é que são as ilegalidades flagrantes, muito rapidamente, o que é que identificariam?
Primeiro, é uma empresa que faz transporte de passageiros ocasionais, não estando licenciada para o efeito, nem com acesso à atividade, nem com a licença para as suas viaturas. Não tem motoristas certificados, como são exigidos aos motoristas de táxi, e nem tem que pagar todos os impostos e taxas que os táxis também pagam. Por conseguinte, é uma ilegalidade, um setor que está de veras muito regulamentado, com uma regulamentação muito rígida, e que entrem aqui parceiros que não cumprem com qualquer regra, nem responsabilidade no mesmo transporte, fazerem uma concorrência desta natureza.
Sr. Florencio, mais uma questão, se me permite. Não tem nada contra o sistema do Uber, mas sim contra aqueles que fazem o transporte.
Sim, Sr. Presidente. É o seguinte, nós somos apologistas de que as plataformas são bem-vindas. Desde que cumpram a regulamentação do setor que está implementada no nosso país. Porque o que nós entendemos é que tem que ser as empresas a adaptarem-se aos regulamentos do país, não são os regulamentos do país que têm que se adaptar às empresas. Porque, Sr. Deputado, porque vamos lá ver. Sr. Deputado, desculpe lá. É que eu até tenho um bocado de jeitinho para ser advogado. E qualquer dia aparece uma plataforma até muito gira e diz-me eu contratar aqui uns indivíduos para irem aos tribunais defender. Eu não estou habilitado para isso. De forma, se uma plataforma não está habilitada para fazer transportes, também não os deve fazer. Senão, qualquer dia, vamos... É que o que se pretende aqui, e o Governo, inclusivamente, e neste grupo de trabalho que está a funcionar, querem desregulamentar para regulamentar. Não é isso que se pretende. Temos que regulamentar as plataformas. As plataformas têm que ser regulamentadas com qual é o objetivo que eles podem prestar um serviço ao transporte público de passageiros. É naturalmente direcionando os clientes para as empresas que são detentoras de alvará e de licenciamentos. Não podemos é permitir que uma empresa, só porque é uma multinacional, entre por aí dentro e faz aquilo que quer e ninguém faz cumprir a lei nem a regulamentação do país, que é o que está acontecendo nesse país. Porque eu estou na Casa da Democracia e eu acho que a Casa da Democracia já devia ter tão bem feito alguma coisa por isto. Os tribunais decidiram. As decisões são para cumprir. Os tribunais, quando decidem, é porque há razão e é porque as entidades não cumprem com a lei. Alguém tem que a mandar fazer cumprir, penso eu, naturalmente. Porque se assim não for, acho que não vivemos num Estado de Direito nem de democracia. E tenho que lhe acrescentar mais uma coisa, Sr. Deputado. Esta situação da Uber e de outras que já apareceram, a Cabify e outras que andam a aparecer, isto vem, naturalmente, acabar com as democracias. Porque isto não é democrático. Uma empresa entrar por um país adentro não respeita o Estado de Direito, não respeita a democracia, não respeita ninguém. Faz aquilo que quer e parece que andámos todos aqui a assobiar para o lado. Porque se fosse eu a fazer um transporte com o meu carro particular, apreendia uma viatura. E as polícias não atuam porque parece que há indicações de cima, tenham aí atenção. Porque a Embaixada Americana Comercial em Portugal se calhar tem alguma força. E é isso que nós não podemos permitir. É que haja alguém que venha mandar no nosso país. Temos que cumprir com as nossas leis. Se a Uber vier, e neste grupo de trabalho, se vier ao entendimento que há um lugar para eles, aí sim eles terão que exercer a sua atividade dentro da regulamentação que vier a ser estipulada. Agora, uma empresa que não cumpre com o mínimo da regulamentação de um país, estar a atuar e ninguém faz nada neste país, isto é de lamentar. De forma que o que nós pretendemos é ataques a mais neste país. Ninguém duvida. Ninguém duvida. Querem um serviço mais qualificado? Nós já temos. Temos os táxis de turismo, temos os táxis isentos de distintivo. São carros que têm que obedecer a certas características de qualidade. Por conseguindo, nós já temos todos este tipo de serviço. Eles, se quiserem arranjar clientes e distribuí-los para quem está licenciado neste país a fazer este tipo de transporte, já os têm. Não precisamos mais. E se for preciso tirar mais 1000 carros que estão aqui caracterizados em Lisboa e passar para esse distintivo, também passam. Temos aqui os regulamentares. Até porque, aliás, foi pena aqui o deputado Bruno ter sido embora, mas nós não estamos de acordo com aquilo que se vai discutir hoje na Assembleia da República. Não. E não porquê? Porque acho que veio num tempo que não se justifica. Se há um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, que estamos a discutir é a regulamentação do setor e das APPs, das animações turísticas, das agências de viagem, acho que não é o tempo ideal para nós irmos discutir um projeto de lei. Até mas andámos aqui a espartilhar agora a lei do transporte de pessoas. Não, vamos esperar pela conclusão do grupo de trabalho para, no final dos seus trabalhos, darmos indicações ao Governo e à Assembleia da República, aí sim para legislar. Por conseguinte, eu acho que isto não faz sentido. E nós apoiámos naturalmente a iniciativa do PCP. Nós estamos aqui a dizer, eles dentro daquilo que entendem que deve ser discutido, propuseram, fomos ouvidos na sexta-feira, dissemos logo as nossas conclusões, mandámos por escrito, que não estamos de acordo com aquilo que lá está plasmado no projeto de lei, mas naturalmente tudo que venha para benefício do setor, nós apoiámos. Agora eu acho que isto vem fora do tempo, não tem nexo ser discutido nesta altura. Se o Governo decidiu, vamos criar um grupo de trabalho, vamos analisar a regulamentação e vamos arranjar uma regulamentação para serenarmos os emos e para chegarmos aqui a alguns consensos, eu acho que isto é fora de tempo, no meu entender. Obrigado.
Faça favor, Sr. Deputado.
Já agora apresento-me, Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu, quando estava a assinar que não à sua intervenção, é só neste sentido, e falo na minha perspectiva pessoal de deputado e também de jurista, eu penso que este momento e esta situação que nós hoje temos que resolver deve ser encarado como uma oportunidade. Neste sentido, eu penso que a regulamentação do setor é uma regulamentação desatualizada. E, portanto, nós devemos olhar esta situação, não pelo lado negativo, mas pelo lado positivo. Há uma oportunidade de atualizar uma legislação que, em diversos níveis, porque eu sei que também os profissionais de táxi estão descontentes com muita dessa legislação. Nós temos, de facto, um conjunto de taxas, de obrigações, de licenciamentos, em que nos outros setores já foram todos objeto ou do simplex, ou do licenciamento zero, ou da desburocratização, e, portanto, não faz sentido. E, portanto, eu penso que nós temos aqui uma oportunidade de regular um problema, que não é só um problema, digamos assim, dos taxistas. É um problema de transporte público, é um problema de mobilidade urbana, sem prejuízo, naturalmente, depois, de feitas as opções políticas para regulamentar estas questões relacionadas com a mobilidade urbana e com o transporte público, termos depois o problema da legislação. Mas, a meu ver, a legislação, e falo aqui como de formação profissional ao contrário, a legislação só deve dar cobertura à solução que as partes envolvidas entendam como a melhor. Estar a defendermos uma determinada posição porque está na lei, eu acho que é negativo, porque a lei pode ser má. E eu, sinceramente, entendo que a regulamentação do vosso setor é uma regulamentação que precisa de ser alterada, podia ser mexida, naturalmente, em discussão com os diversos parceiros, porque é quem, de facto, está a viver no dia-a-dia os seus problemas, e, naturalmente, com direitos adquiridos, com um conjunto de investimentos feitos, etc, etc, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor.
Ora bem, o problema que se coloca é que este projeto de lei não vem de forma nenhuma a resolver o problema. Ora bem, mas não é neste projeto de lei, não é aqui. Porque nós entendemos, vamos lá ver, o pacote legislativo que foi publicado em 1998, eu já há cerca de dois anos, com o Dr. Rui Pereira, na altura Ministro da Administração Interna, eu lhe coloquei a questão de que este pacote legislativo já devia ter sido alterado há muito tempo. Porque o setor do táxi tem estado amarrado. Tem estado amarrado, não tem sido a desenvolver-se, porque temos tanta legislação rígida que nos deixa desenvolver. Enquanto que este projeto de lei, inclusive, vem querer acabar com o serviço a contrato. O serviço a contrato aconteceu para que as empresas e os empresários inovadores pudessem desenvolver a sua atividade noutro âmbito. Ora, isto não se justifica. Nós temos que arranjar mecanismos para que a indústria se modernize e possa evoluir. Não é continuarmos a amarrá-la ainda mais, ainda voltarmos atrás antes de 1998. Por isso é que a Antral não está de acordo com este projeto de lei.
Obrigado. Se me permite que lhe fazer, Sr. Florencio Almeida, uma questão, que é a seguinte. Conhece de certeza muito bem o consumidor português de transporte como do táxi. Como é que explica que haja uma adesão tão elevada ao Uber?
Olha, Sr. Presidente, é muito simples. Quem tem acompanhado de perto o problema da Uber na Europa, a Europa veio criar uma imagem do táxi a nível europeu muito negativa. Nós somos os porcos sujos e mal criados. É a imagem que eles têm feito passar para a opinião pública.
Injusta?
Injusta. Eu não sei se já leram que em Los Angeles a Uber foi obrigada a pagar de indemnização ao Estado 10 milhões de dólares, 8 milhões e 700 mil euros, para que o governo desistisse de um processo que moveu contra a Uber pela contratação de 25 motoristas, isto vem agora na próxima revista, na nossa próxima revista, lá isto plasmado, porque contrataram 25 motoristas que eram indivíduos assassinos, porque não têm qualquer seleção. Por conseguinte, mas eu podia estar aqui a elencar muitos assuntos dessa natureza. E naturalmente que eles têm uma máquina de marketing muito grande, que nós não temos.
Portanto, não concorda que eles têm melhor qualidade, estão melhor preparados, os carros estão mais limpos, nada?
6 mil casos de assédio sexual, isto é público, muitas coisas que aparecem, mas eles conseguem sempre tapar, porque eles têm uma máquina muito grande de marketing. Não é por acaso que eles no ano passado tiveram 11 milhões de prejuízo e prevê-se que nos primeiros 3 meses deste ano já perderam mais que isto. Por conseguinte, eles estão a investir para acabar com uma indústria de transporte de passageiros público para eles depois fazerem valer o seu mercado. Porque não é admissível que a defesa do consumidor, eu disse no grupo de trabalho, não tenham aparecido que na passagem do ano eles cobravam 40 euros dos restauradores para Santa Apolónia e 90 euros para Cascais, porque eles têm uma tarifa dinâmica que o setor, ou seja, o público, não está protegido, porque eles praticam as tarifas que querem, é ajustarem a procura à oferta. Isso não pode ser, porque, conseguindo, o público tem que estar defendido, o interesse público tem que ficar defendido, e aquilo que não está, perante a Uber.
Faça a voz, Sr. Deputado.
Presidente, naturalmente que depois da discussão há algumas questões levantadas, embora eu não tenha acompanhado com todo o rigor e todo o pormenor este processo, embora pertencendo à Comissão, saltou-me aqui uma questão que é, disse que havia um grupo de trabalho que neste momento está em funções, isto é, ainda não tem resultados concluídos e, portanto, o Governo criou o grupo de trabalho e me parece que disse que não está a esperar que as conclusões sejam encontradas desse grupo de trabalho. Pode-me adiantar esse grupo de trabalho, em que fase é que está? Era esta a questão que eu queria colocar. Obrigado.
Desculpe, não foi isso exatamente que eu disse. O que eu disse é que este projeto de decreto-lei não vai resolver o problema e, por isso, para mim, está fora do tempo. Porque o que devemos esperar é pela conclusão do grupo de trabalho, que foi pelo despacho 6478/2016, pelo seu secretário de Estado adjunto, que nomeou este grupo de trabalho, e que estamos a negociar e a chegar a entendimentos para que todas as plataformas, o setor dos táxis, cheguemos a conclusões de regulamentar toda esta situação para acabarmos com estes conflitos. E neste grupo de trabalho, que quanto a nós devem faltar cerca de 40 dias, porque tem prazo de 60 dias para apresentar as suas conclusões ao Governo, e que já vão cerca de 20 dias, faltam 40 dias, já tivemos 3 reuniões, vamos ter outra para a semana, e todas as semanas há reuniões, e então sim, depois da conclusão dos trabalhos deste grupo de trabalho, é que se poderá tirar algumas ilações daquilo que a indústria pretende e daquilo que se pode alargar. Agora, este projeto de lei, no nosso entender, aliás, nós não vamos estar presentes precisamente por isso, porque não concordamos, está fora do tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma pergunta. Quanto a esta Comissão Parlamentar, consideram oportuno que se faça um relatório antes, depois destas audições todas, antes das conclusões desse grupo de trabalho? Só a vossa opinião.
Quer dizer, na nossa opinião, acho que o parecer da Comissão será sempre bem-vindo. Naturalmente, porque nós não sabemos qual vai ser o projeto das soluções que nós vamos entregar ao Governo. Eu estou convencido que vai haver muitas discordâncias, porque nós, o setor, entende que não é desregulamentar, regulamentando, que se resolve este problema. A indústria está regulamentada, temos capacidade de prestar todo o serviço que o público necessita e, por conseguinte, nós entendemos que em nenhum país, que eu saiba, na Europa, onde se presta um serviço de qualidade de transporte ocasional de passageiros, que seja desregulamentar o setor para regulamentar, de outra forma, empresas que tenham acesso à atividade.
Tendo em conta que temos mais 10 minutos, Sr. Florencio Almeida, deixe-me só fazer uma pergunta. Os senhores querem legalizar aquilo que está ilegal ou pura e simplesmente acabar com o Uber?
Não, nós não queremos acabar com o Uber. Nós queremos que as novas tecnologias, nós temos que as acompanhar. Isso é mais que certo. Nós queremos é que as novas plataformas cumpram com a regulamentação do país. Se há transporte que está regulamentado, nós em Berlim temos a Uber a trabalhar só com táxis. Foram proibidos. Por conseguinte, houve a possibilidade, e que nós até estamos disponíveis para adaptarmos o nosso setor. Naturalmente, os carros, há investimentos que estão feitos e que não devem ser deitados fora. Adaptar. Lisboa precisa de mais carros com qualidade. Vamos passar carros descaracterizados para esse tipo de... E a Uber pode-lhe atribuir o seu serviço.
Quanto à formação dos próprios taxistas?
Nós já temos formação desde 1998, porque, sendo o motorista de táxi, que foi agora alterado pela Lei 6/2006, de 22 de janeiro, regulamentada pela Portaria 251/2015, em que veio beneficiar mais a formação, porque nós tínhamos cursos de 550 horas, que era uma barbaridade para formar um motorista de táxi, não era aceitável. Diga-lhe. Agora 125. sem ensal, e depois ainda tínhamos um problema, é que só podia aceder à formação de motorista de táxi quem tivesse carta de condução com mais de 2 anos de experiência comprovado pela Segurança Social, o que era um entrave muito grande. Hoje um jovem pode atirar a carta de condução, frequenta um curso de 100 horas em sala, teórica, mais 25 horas em contexto simulado de trabalho, faz um exame em multimédia, naturalmente, e que estamos a ter graves problemas, porque há cursos que já foram feitos há 2 meses e não há capacidade de resposta do IMT para fazer esse exame, são as pessoas que gastaram o seu dinheiro, querem ter acesso ao trabalho, e há mercado de trabalho no nosso setor, que há falta de motoristas, e eles não podem aceder à sua profissão por falta de capacidade do IMT em dar resposta aos exames.
Sr. Florencio de Almeida, só mais uma questão. Isto é público, a posição do Uber, que diz que tem parceiros licenciados. E, aliás, dá exemplos dos táxis letra A, mas os letra T descaracterizados, mais empresas de rent-a-car, mais operadores turísticos. Qual é que é o seu comentário?
Não é verdade. Eles, se estivessem a dar serviços para os carros letra A, são táxis. Têm o regulamento que os táxis têm. Animações turísticas não são empresas de transporte ocasional de passageiros. As animações turísticas têm uma regulamentação específica. Só podem fazer serviços turísticos ou transporte de pessoas para eventos organizados pela própria empresa. Não podem fazer serviço ocasional de passageiros. Serviço ocasional de passageiros em Portugal só é permitido por táxis, que são os letras A, os isentos de distintivo, como eu já falei, e os táxis. Os táxis de turismo também só podem fazer turismo. No entanto, que hoje os carros de turismo nem sequer formação têm. As animações turísticas também não têm formação, como as agências de viagem. E é isto que está a ser discutido nesse grupo de trabalho, para que haja uma regulamentação mais rígida também para essas empresas.
Uma outra questão. Tendo em conta toda esta problemática da entrada do Uber em Portugal, da vossa parte, já alteraram alguma parte, seja na formação que dão aos taxistas, nos conselhos que dão aos taxistas, tendo em conta a concorrência que de facto existe do Uber?
Ora, Sr. Presidente, eu há pouco esqueci-me de lhe responder às rentacars. As rentacars não têm alvará, e aqui nós ainda chamámos a atenção, ainda há poucos dias, nós temos a lamentar que o IMT não toma uma posição, porque as rentacars não têm qualquer alvará para o transporte ocasional de passageiros. As rentacars têm um alvará para aluguer de veículo sem condutor e, no artigo 6º, tem uma cláusula muito específica para aluguer de veículos com motorista para servir a pessoa que aluga a viatura. Eu tenho a minha carta apreendida, tive um acidente, não posso conduzir, vou a uma rentacar e alugo um carro com um motorista para me poder conduzir a mim, mas nunca para negociar, porque quem aluga o carro sou eu. Por conseguinte, se eu alugo, não posso fazer transportes. Isso é que é bem claro. Em relação à melhoria do setor, naturalmente que nós sabemos que o setor tem que evoluir. Mas, como disse aqui o doutor na sua primeira intervenção, esta retirada dos serviços não urgentes, dos transportes não urgentes dos passageiros em táxi, veio trazer problemas gravíssimos, principalmente da província.
Mas quando isto tem que evoluir, diga
exatamente. Evoluir melhorando. Melhorando. Porque nós discutimos sempre e continuamos a discutir que a formação dos motoristas de táxi foi deturpada. Não é isso que nós precisamos no setor de táxi. Nós, no setor de táxi, precisávamos de uma formação específica para o motorista de táxi. Nós, antigamente, até tínhamos geografia lunar, que não tem nada a ver com táxi, se calhar era para os aviões ou para os barcos, não é para nós. Porque nós tínhamos lá modos que não se adequam ao nosso setor.
Mas nós, o que é que devia de ser acrescentado, então?
Olha, por exemplo, nós fazermos uma formação adequada ao motorista de táxi, qualificando o táxi e certificando o próprio táxi, que é conduzido por um motorista qualificado, que é isto que nós pretendemos, é ver uma comissão de disciplina em que pudéssemos ter intervenção naturalmente, que nós não queríamos ter poderes para isso, mas que tivessem algumas entidades com poderes para isso, para podermos penalizar as pessoas. Quando nós temos uma regulamentação e que está plasmado...
As pessoas, os motoristas.
Os motoristas. Quando está plasmado na lei que o CAP pode ser retirado aos motoristas que não cumpram, tem lido na imprensa pessoas que vêm do aeroporto, que é o maior foco que a gente tem de conflitos, é o aeroporto, não temos dúvidas nenhumas, isto é que tem de gerir da lei, pessoas a levarem dinheiros a mais, vão para os tribunais, dão 300 euros a uma instituição e amanhã já estão a trabalhar outra vez, nunca foram retirados seis capos neste país. Um indivíduo bêbado que se espeta aí por uma rebanceira abaixo, parte o automóvel todo e se quiser, sei lá, levar alguém dentro, até vão morrer, também não lhe é retirado o capo. Ficou o seguinte, há legislação que se as entidades quiserem, podem, com toda a certeza, vir beneficiar muito o nosso setor. Não tenho dúvida nenhuma. A Antral está a elaborar um projeto, que é um projeto até 2019, para a nível nacional darmos formação dentro do nosso setor, voluntária naturalmente, mas com uma certificação dos próprios motoristas e da própria viatura, para quando o utente chegar a uma praça de táxi, sabe que vai ser conduzido numa viatura qualificada e com um motorista qualificado e que não vai ter problemas dentro dessa viatura. É isso que se pretende.
Senhores deputados, mais alguma questão ou alguma observação queiram colocar? Por favor, que nós temos mesmo terminado antes de começar o plenário.
Muito sumariamente, voltando ao objetivo da petição, aquilo que é a necessidade urgente de cessação desta atividade, leia-se transporte de pessoas em automóveis ligeiros, a coberto de licenças e alvarás, de rentacares, agências de viagem e animações turísticas que não têm essa atividade no seu objeto, são licenciadas e defraudam a lei e as autorizações fazendo atividades diferentes, há um órgão, ou há mais do que um, que tem a função de, ao licenciar, fiscalizar, reprimir ou retirar quando não é cumprida, efetivamente, a licença ou a autorização que é dada. A AMT, no seu parecer, tem duas partes. Para além da afirmação clara da ilegalidade do funcionamento desta entidade, tem uma parte em que analisa uma proposta de um projeto de regulamentação dessa entidade e quem o lê verifica que estamos perante verdadeiros, enfim, intervenientes da desordem pública, basta ler e verão porque é que eu estou a dizer isto, e tem uma segunda parte em que, como regulador, nomeado por este Parlamento e que, tendo jurado perante o mesmo, com eficácia, cumprir a sua função de regulador, diz isto no fim do seu parecer. Qualquer regulação eficiente exige, como condição prévia sine qua non, que todos os players nos mercados cumpram rigorosamente o ordenamento jurídico aplicável. Ora, o Tribunal sentenciou, e não cumprimento é crime, como sabem, já que a Uber está ilegal e lesa não só os interesses dos privados, mas também o interesse público. Dois, neste contexto, espera-se que as entidades com competência de fiscalização, incluindo a polícia e as forças de segurança, atuem em conformidade com a declaração de ilegalidade do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Chama-se a isto. Porquê? Quando o IGAC foi confrontado com as televisões piratas e na sequência dos contratos milionários do Benfica e do Sporting, desculpem estar a falar em clubes, em que era necessário atacar esta pecha da transmissão pirata de jogos de futebol, imediatamente o IGAC fez um acordo com uma entidade técnica no mercado, sem necessitar de uma decisão judicial sequer, para mandar imediatamente encerrar os sites, como o Tuga e outros que tais. Não precisou nem de escrever, nem de ser sindicada por quem a nomeou. Esta AMT diz que qualquer regulação eficiente, pois não está a ser, está a assobiar para o lado e está a colocar nas mãos de quem a nomeou o problema de estarmos a viver neste país com uma ilegalidade, com um crime, e estarmos, entre aspas, a procurar mexer na regulamentação para quê? Para legalizar aquilo que é ilegal? Porque não se falou nisto, a não ser pela questão da Uber. Uber, que ninguém sabe o que é. Quem representa a Uber em Portugal? Onde é que a Uber paga os impostos dos serviços feitos em Portugal? Em França, há dois ou três dias, o governo atuou. Há uns meses prendeu os representantes da Uber. Há dois dias interveio junto dos escritórios da Google. Porquê? Porque não está a pagar os impostos dos serviços prestados no próprio país. Em Portugal, estamos a deixar fugir os milhões dos serviços que são feitos do transporte que é efetuado ilegal e
ninguém procura saber quem é o representante desta empresa. Esta empresa constituiu-se em Portugal com 100 euros. Uber Portugal Limitada.
Muito obrigado. Permito-me agradecer ao Sr. Florêncio Palácio de Almeida, Sr. Dr. Abel Marques, pela vossa presença aqui na Assembleia da República. Não havendo mais nenhuma pergunta, dou por encerrado. Muito obrigado.